Olá, buscadores. Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo podcast no Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje iremos conversar um pouquinho com a Cristiane Stinvelsky. Seja bem-vinda, Cristiane.
Obrigada. Obrigada, Charles. Parabéns pelo programa, está super bonito.
Ah, obrigado. A Cristiane, que inclusive participou lá nos primórdios, quando nós ainda idealizávamos o programa, né? A Cristiane participou desse planejamento inicial, isso 2, 3 anos atrás, e por coincidência, ela está aqui hoje. Inclusive, ela participou da definição do nome do programa, e por coincidência, ela está conosco aqui no, na centésima edição, centésimo episódio do programa. Então, é
Super
uma honra ter esse
especial,
programa.
número cabalístico. Pois é, Charles, eu achei super interessante esse projeto. Eu acabei me afastando, você sabe que eu estava ralando para terminar o doutorado em filosofia e não consegui, infelizmente, consegui terminar o doutorado. Agora eu tenho o prazer e a honra de participar do programa que já está indo super bem.
Ah, bacana. Ficamos muito felizes com a sua presença, né, e com a sua partilha que você trará hoje para nós das suas leituras. É, a Cristiane, ela, como ela mesma mencionou, né, então ela terminou o doutorado em filosofia recentemente e ela é membro da Sociedade Teosófica há bastante tempo, desde a década de 90. Inclusive, ela é conferencista da Sociedade Teosófica, coordena estudos, aqui mesmo no canal da Supre, no canal Supre no YouTube, é possível encontrar diversos vídeos, diversas gravações dela abordando assuntos relacionados à filosofia, espiritualidade, teosofia e afins. E o livro que ela escolheu para conversarmos hoje é de autoria do Ika Taimni, que é um autor aí bem renomado, né? Tem muitos livros dele na Sociedade Teosófica, publicados pela editora Teosófica, que se chama Ciência Oculta e Ciência Moderna. Essa obra foi publicada em 2020. Então, esse livro, né, tem um título bem inusitado, assim, acredito que provoque a curiosidade de muitas pessoas. Então, ele no título ele traz uma relação, possivelmente trazendo um paralelo, né, uma proposta de conexão entre a ciência moderna e a ciência oculta. Acho que caberia você contextualizar rapidamente para quem está nos assistindo, quem não está familiarizado com o termo, o que seria essa ciência oculta e o que te chamou a atenção na obra, assim, por que que você escolheu esse livro para conversarmos hoje?
Verdade, Charles, ele faz um paralelo mesmo. Você sabe que eu sou fã do Taimni, né? Estou sempre citando os livros do Taimni. Infelizmente, a Editora Teosófica valoriza bastante esse autor, né? E ele é um autor especial para mim porque ele tem uma veia acadêmica bastante forte. Ele era PhD em Química pela Universidade de Londres e, ao mesmo tempo, um profundo conhecedor da filosofia oriental, da teosofia, principalmente da filosofia hindu, mais precisamente do yoga, e eu aposto que também, né, na sua modesta descrição, era também um grande yogi, porque a gente percebe que ele fala não só como um teórico, né, ele fala como uma pessoa que tem uma realização, né? Isso me chamou a atenção pelo viés filosófico, né, porque ele faz um paralelo de ciência entre ciência oculta, ciência ocidental e com fundamentos filosóficos, né? Ele não fala exatamente como um cientista, mas mais como um filósofo da ciência. Apesar dele ser um cientista, ele compreende as dificuldades do público leigo. Então, ele fala para o público leigo de uma forma muito simples e muito resumida a parte científica da época, né? Que eu dei uma pesquisada aqui, se eu não me engano, esse livro foi publicado pela primeira vez em 74. E ele faleceu em 78, então a gente vê que era um livro da maturidade dele, Portanto, bastante importante, né, que as pessoas se dedicam antes de morrer a fazer algo muito especial. E ele, então, faz um paralelo entre a ciência oculta, e aí ele apresenta, explica o que que é, como é que ela se estabelece, quais são os métodos, e em comparação com a ciência ocidental, que ele conhece bastante bem, e ele dá um destaque, então, para as limitações que a ciência ocidental tem, né? Ele tem uma abordagem bastante crítica, ele expõe resumidamente, né, os assuntos de ciência, que para mim é bastante prático e útil, porque a gente não tem tempo, né, de ficar se aprofundando em ciência, a gente não entende. Então, ele fala de uma maneira simples, acessível, resumida, a parte científica, a teoria da relatividade, né, os teóricos, os físicos da década de 70. E aí ele faz uma comparação explicando, né, o que que a ciência oculta traz de complemento, de expansão, aquele conhecimento que, segundo ele, o conhecimento da ciência moderna é bastante limitado, porque ele só alcança a parte física do universo, enquanto que a ciência oculta, como nós sabemos, em estudiosos da teosofia, ela alcança principalmente essa parte invisível do universo, que a gente chama de parte imanifestada, o mundo sutil, né? O mundo que não é acessível aos olhos, né, do ser humano comum, e não é acessível também aos métodos científicos que nós conhecemos.
Muitas vezes, né, nós acabamos superestimando, né, a ciência acadêmica. Claro que ela tem, obviamente, né, isso é nítido, que ela tem sua importância na nossa sociedade de maneira inquestionável, né, desde o avanço da tecnologia, a qualidade de vida das pessoas, o avanço da medicina, a média de vida do ser humano, que, né, aumentou exponencialmente em relação a outros períodos históricos. Mas, muitas vezes, se é renegado, né, também os saberes antigos, porque a humanidade está aqui há muito tempo, né, há milhares de anos, e essa humanidade ela desenvolveu diversos saberes sobre como viver, né? Eu acho que muito, eu também sou estudante de ciências da religião, uma área do conhecimento que poucas pessoas conhecem também, né? A gente fala ciências da religião, como assim ciência e religião, né? Bom, você tem antroposofia da religião, história da religião, psicologia da religião, mitologia e assim por diante, né? Teologia. Então você tem várias ciências hoje relacionados a o estudo, né, de religiões e tradições religiosas e filosóficas da antiguidade, e que muito podem contribuir para o bem viver do ser humano. Acho que muito é essa questão, né? Há estudos que indicam que quem participa, né, de uma comunidade religiosa acaba desenvolvendo um índice de felicidade maior, aumenta até a longevidade da pessoa, né? Porque nós temos essa questão do pertencimento, né, de pertencer a um grupo, e também o ser humano tem essa busca inata, né, por respostas e uma busca por sentido da sua própria existência. E na questão da ciência oculta, Cristiane, como que nós poderíamos apresentar isso para quem está nos assistindo e é completamente leigo, né? Como que se investiga isso, né? Na ciência acadêmica a gente sabe como que se descobre pelo método acadêmico. E na ciência oculta, como é que funciona?
Então, bem como você falou, a ciência oculta é a ciência dos métodos antigos. A gente sabe que quando a civilização começou no Ocidente e, portanto, usava fraldas, a sabedoria oriental andava de bengala, né? Porque se desenvolveu muito antes. Então, bem como você falou, não existe um desvalor à ciência ocidental, mas a ciência oculta, ela vai além do que é a ciência ocidental é capaz de alcançar, portanto, ela traz respostas para questões que a ciência ocidental, com seus métodos experimentais, ainda não consegue responder, né? Então, uma crítica bastante interessante, importante, que o Taine coloca no livro dele, já no prefácio, ele começa criticando que essa atitude cética no sentido negativo por parte dos cientistas de negar aquilo que não pode ser alcançado pelos métodos da ciência moderna. Ou seja, dizer que aquilo que nós não conseguimos ver e que nós não conseguimos investigar com os nossos experimentos não existe, né? Então ele já começa desconstruindo essa falácia, esse falso raciocínio, você imagina. Isso é nitidamente falso, é só a gente voltar no tempo, alguns séculos, né? O tempo em que não existiam microscópio e telescópio. Né? Então, como não existiam esses aparelhos, as coisas microscópicas que hoje nós conseguimos ver com os microscópios bem avançados, e as coisas distantes que nós vemos com os telescópios hoje, não existiam. Né? É óbvio que essas coisas sempre existiram, né? Até hoje existem, mas numa época não se podia perceber. Né? Então, é um absurdo dizer que elas não existem, né? E é um absurdo também desprezar, ridicularizar aqueles métodos que se declaram como capazes de alcançar essas realidades, que são esses métodos antigos, os que são os métodos da ciência oculta, que vão além do mundo visível. Né? Então, existe, né, uma forma de acessar essas realidades invisíveis e de dar respostas a muitas perguntas que nós precisamos, valorizar, né?
Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Cristiane Schimbelsky sobre o livro Ciência Oculta e Ciência Moderna, de autoria do Ica Timing, publicado pela editora Teosófica. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.
A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor.
Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Cristiane Schimbelsky sobre a obra Ciência Oculta e Ciência Moderna, de autoria do Ica Timing. Cristiane, então, nós estávamos desenvolvendo, né, esse raciocínio, né, da ciência oculta, da ciência moderna, de como muitas vezes, né, muitas pessoas, na verdade, né, muitos indivíduos acabam renegando esses saberes antigos. E se nós observarmos, né, se nós retrocedermos aí um tempo na nossa história, a gente vai perceber que, inclusive, muitos saberes que eram de propriedade do ocultismo, digamos assim, do esotérico, posteriormente acabaram sendo incorporados, né, em métodos terapêuticos, como, por exemplo, a hipnose. A hipnose era uma coisa dos místicos, né, dos bruxos, dos magos, hoje é algo de psicólogo, né, de psicoterapeuta. Então, muitas vezes a gente tem isso, né, uma descrença quanto à eficácia de métodos, e que posteriormente a gente percebe que, não, tem a sua aplicação, né? Tem a sua utilidade, tem o seu valor. E sobre os métodos de acesso, Cristiane, do conhecimento oculto, que o autor traz para nós, né? Quem que é? Eu quero desbravar esse conhecimento. Como eu faço? Como começar, para quem está nos assistindo?
Sim, então, o grande diferencial que o Time apresenta em relação aos métodos de pesquisa da ciência experimental, que nós já temos uma noção do que seja, da ciência oculta, ele está no sujeito, não está nas ferramentas, por exemplo, os aparelhos, microscópios, raio-x, esse tipo de coisa, está no sujeito, né? Então, ele diz o seguinte, que todo ser humano tem poderes ou capacidades latentes. Por exemplo, como a gente comumente utiliza a palavra clarividência, né? Mas não nesse sentido de ter um palpite sobre quem vai ganhar o campeonato, a Copa, né? Aquele pressentimento, mas clarividência no sentido de ciência oculta mesmo, ou seja, a capacidade de ver com clareza um objeto que não é, de uma maneira que não é vista, né, pelos cinco sentidos. Então, todo ser humano tem essas faculdades latentes, mas elas, então, para serem despertadas, precisam de um longo treinamento, de um longo método. Então, aquele sujeito que desenvolveu essas capacidades, não de uma maneira leiga, por conta própria, espontânea, pessoas às vezes têm um dom, como a gente chama, né? De nascença, né? Capacidade de perceber algumas coisas do futuro. Não nesse sentido, mas num sentido bastante científico, um desenvolvimento orientado por pessoas que já têm essa habilidade desenvolvida e com um treinamento adequado para reconhecer e entender essas percepções desse mundo invisível a nós. Então, a gente pode fazer até uma comparação com um exame de raio-x ou uma tomografia. Tanto eu como você podemos olhar lá para as imagens de uma tomografia, mas a gente não sabe interpretar, a gente não sabe nada, né? Então, o que que adianta ver aquilo? Eu vou ver, vou fazer um monte de fantasias a respeito daquilo, mas não é um conhecimento científico. Então, o cientista oculto, além dele ter essa clarividência e outras faculdades despertas, ele ainda recebe um treinamento para ele entender aquilo que ele está vendo, para ele não se iludir. Então, se trata de um método bastante objetivo que toda pessoa que seguir, que tiver aquele desenvolvimento, que aplicar aquele método, vai ver a mesma coisa, ou seja, não é um jogo de palpites. Né? Então, ele diz que isso, que existe essa possibilidade a todas as pessoas tão dispostas a desenvolverem essas capacidades. No entanto, ainda assim, existe uma reserva, né, de acesso a esses métodos. Por exemplo, eu, você, nós não temos, né? Nós somos pesquisadores teóricos, mas não temos ainda acesso a esse tipo de treinamento, que ele, além de exigir muito daquela pessoa, em termos assim de desenvolvimento ético, né, de dedicação, de estilo de vida, ele ainda assim oferece riscos. Oferece riscos não só da própria pessoa virar um rato de laboratório, né, da própria ciência ocidental, né? A gente sabe que alguns paranormais viraram ratos de laboratório, mas também o risco da própria pessoa escorregar naquilo ali e de repente passar a ser manipulada para usar aquele tipo de conhecimento para construir tecnologias, para construir novos tipos de armas. Né, construir bombas e construir tecnologias que vão acabar caindo em mãos erradas e vão ser altamente destrutivas e perigosas para a humanidade. A gente já sabe que com muito menos conhecimento, conhecimento da química que se tem hoje, já fizeram a bomba atômica. E olha que isso criou para a humanidade, né? Imagina a pessoa que tem capacidade, como a gente sabe, nos relatos, né, da Sociedade Teosófica, da Blavatsky, que tinha o poder de desmaterializar e materializar objetos, né? O que que a indústria de armas faria com uma pessoa com esse tipo de capacidade, né? Não faria coisa boa. Então, existem esses conhecimentos, mas esses métodos são super reservados. Ainda assim, as teorias que não oferecem risco, conhecimento teórico sobre isso, que não oferece risco à humanidade, estão amplamente publicados aí na literatura do mundo, né? E muitos na editora teosófica também, né? Muito conhecimento teórico de ocultismo que só pode causar benefício, que não causa risco à humanidade.
Enquanto você falava, eu estava pensando aqui sobre. Hoje está muito em alta, né, as machine learning, né, que popularmente se chama de inteligência artificial. E você estava falando, né, sobre a capacidade de perceber ou antecipar acontecimentos futuros. E me veio que, por exemplo, né, algumas máquinas, através de cálculos de probabilidade, conseguem fazer isso, né? Hoje tem uma inteligência, uma programação de um jogo, de um videogame, né, o jogo do FIFA, que conseguiu, acho que nas últimas 3 ou 4 Copas do Mundo, antecipar qual seria a campeã, né? E na última Copa do ano passado acertou novamente, dizendo que seria a Argentina, através de cálculo. Então eles têm os dados ali dos jogadores, né, e eles fazem uma simulação com os clubes ali, né, virtual, digital, e consegue, né? Aí me ocorreu se daqui a pouco, né, essa capacidade algumas pessoas não têm desde sempre. Então essa capacidade de porque alguns autores inclusive relatam isso, né, que não é como se eles vissem o futuro, mas eles conseguem ver o que é mais provável, né? Eles conseguem ver as possibilidades, né, porque não está pré-definido, né, pode ser evitado, pode ser alterado, inclusive, senão não teria sentido também, né, a pessoa antecipar um acontecimento futuro se nada pudesse fazer a esse respeito. Mas que seriam as probabilidades, o que é mais provável. O que hoje, algumas máquinas, para a gente ver como isso é possível, né? Que hoje algumas máquinas conseguem realizar isso. Então, a gente começa a perceber que talvez, realmente, seja possível.
Então, isso me lembrou das cartas dos Mahatmas. É, no início do volume 1 das cartas dos Mahatmas, o Sinnet, né, aquele membro da Sociedade Teosófica que participou ali da redação dos textos, participou das comunicações com os mestres inspiradores da teosofia e também esses cientistas ocultos, esses mestres, né, estava discutindo com o Mahatma porque ele queria, sabendo que o Mahatma tinha poderes de materializar objetos, queria que o Mahatma materializasse um jornal, né, que, se não me engano, era uma publicação de Londres, materializasse no mesmo dia na Índia. Naquela época tudo ia de navio, né? E aí o Mahatma foi contra, porque disse assim: as pessoas vão te chamar de charlatão, elas vão te chamar de o funcionário do diabo, né, uma coisa do demônio, e vão te assassinar, né, no parque, na primeira vez sair de casa, né, super perigoso. Mas você vê, hoje em dia a gente tem notícias em tempo real, a gente está assistindo a guerra, né, isso que você falou. Então parecia, era magia há um tempo atrás, nem tanto, esse negócio do jornal, parecia mágica. E hoje em dia a gente tem tecnologia para isso, né, para transmitir em tempo real uma imagem, né, mesmo assim, não nem um jornal, né, mas imagens com sons. Agora, infelizmente, a gente assiste guerra em tempo real online, né, parecia mágica, mas não é. Então, na verdade, todo esse conhecimento de ciência oculta é um conhecimento de uma tecnologia que a ciência experimental ocidental ainda não tem meios, né, para desenvolver dessa mesma maneira, né? E tem, então, a gente sabe que existe uma inspiração desses cientistas ocultos, dos Mahatmas, né, na criação científica, mas também tem uma reserva, né? Aquilo que a humanidade ainda não tem condições de lidar, então isso fica reservado, porque você imagina se nós temos condições de saber com antecedência o que vai acontecer, o que nós podemos fazer, que dirá manipular a matéria, né? Será que isso não estaria sendo usado na guerra em Israel que está acontecendo agora, né? Provavelmente sim. Então existe essa reserva, mas esse conhecimento teórico, então, ele está bastante disponível.
Esse foi o 100º episódio do programa Leituras para Viver Melhor. E hoje conversamos com a Cristiane Schinvelsky sobre o livro Ciência Oculta e Ciência Moderna, de autoria do Ika Taimen, publicado em 2020 pela editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.